Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, publicado pela editora antroposófica, e este é o 31º capítulo. Outra coletânea apresentando as conquistas da civilização no século XIX foi editada naquela época por Hans Kramer. Consistia em ensaios mais longos sobre cada um dos ramos da vida cognitiva, da criação técnica e da evolução social. Fui convidado a contribuir com uma descrição da vida literária. E foi assim que minha mente também se ocupou do desenvolvimento da fantasia no século XIX. Eu descobri, não como um filólogo, que elabora tais coisas baseando-se nas fontes, descrevi o que eu próprio experimentei interiormente ao contato com esse desbrochar da fantasia. Essa exposição também me foi significativa pelo fato de eu ter de falar sobre fenômenos da vida cultural sem poder aludir à vivência do mundo espiritual. Os autênticos impulsos espirituais deste, presentes nas manifestações poéticas, ficaram sem menção. Também nesse caso, eu me defrontava com a seguinte questão: dois pontos. O que a vida anímica tem a dizer sobre um fenômeno da existência, baseando-se em critérios da consciência comum, sem ativar o conteúdo desta a ponto de elevar-se vivencialmente ao mundo do espírito? Experimentei de modo ainda mais significativo esse estar diante do portal do mundo espiritual num ensaio que tive de redigir para outra obra. Não era uma obra relativa ao século, mas uma coletânea de ensaios que deveriam caracterizar as diversas áreas do conhecimento. E na vida, na medida em que o egoísmo humano fosse uma energia propulsora dessas áreas. O editor da obra era Arthur Dix. Ela se intitulava O Egoísmo e correspondia totalmente à época, à virada dos séculos XIX e XX. Os impulsos do intelectualismo, que desde o século XV se impuseram em todos os setores da vida, têm sua raiz na vida anímica individual, quando constituem autênticas exteriorizações de sua essência. Quando o ser humano se manifesta intelectualmente com base na vida social, não se trata de manifestação intelectual genuína, mas de uma imitação da mesma. Uma das razões pelas quais o apelo à sensibilidade social se mostrou tão intenso nessa época foi o fato de essa sensibilidade não ser vivenciada na intelectualidade, primeiro interiormente. Também nessas coisas em geral, a humanidade deseja sempre o que não tem. Para esse livro, coube-me a exposição do egoísmo na filosofia. Contudo, meu ensaio traz esse título apenas porque o título geral do livro o exigia. Esse título deveria, na verdade, ser O Individualismo na Filosofia. Procurei fazer um curto resumo da filosofia ocidental, desde Tales, e mostrar como seu desenvolvimento visa a conduzir a individualidade humana à vivência do mundo em imagens ideativas, do mesmo modo como procurei expor em minha Filosofia da Liberdade a respeito do conhecimento e da vida moral. Novamente, eu me achava com esse ensaio diante do portal do mundo espiritual. É na individualidade humana que são mostradas as imagens ideativas reveladoras do conteúdo do mundo. Elas surgem aguardando a vivência por meio da qual a alma possa avançar até o mundo do espírito. Eu parei no seguinte ponto de minha exposição. Dois pontos. Existe um mundo interior que mostra até onde o mero pensar alcança na compreensão do mundo. Como se vê, eu descrevi dos mais variados pontos de vista a vida anímica pré-antroposófica, antes de me dedicar publicamente à exposição antroposófica do mundo espiritual. Não se pode encontrar aí nenhuma contradição com minha atuação em prol da antroposofia, pois a imagem do mundo que aí surge não é refutada pela antroposofia, e sim ampliada e continuada. Se alguém começasse a descrever o mundo espiritual como místico, qualquer pessoa teria o pleno direito de dizer, dois pontos, abre aspas. Você está falando de suas experiências pessoais. O que você descreve é subjetivo, fecha aspas. Trilhar um tal caminho do espírito não me pareceu, sob o enfoque do mundo espiritual, ser tarefa minha. Essa tarefa consistia em criar, para a antroposofia, um fundamento tão objetivo quanto o pensar científico, quando este não se limita a assimilar fatos do mundo sensorial, e sim progride para uma conceituação sintetizadora. O que eu expunha no campo científico-filosófico, o que eu apresentava cientificamente em conexão com as ideias de Goethe, era o que se devia discutir. Por mais que se pudesse considerá-lo ora mais, ora menos correto, tal conteúdo almejava sempre o caráter da objetividade científica. Foi nessa cognição, isenta de misticismo sentimentalista, que eu busquei, então, a vivência do mundo do espírito. Veja-se como em meus livros há mística no despontar da vida espiritual moderna. E o cristianismo como fato místico. Veja neles o conceito de mística é conduzido na direção da cognição objetiva. E veja-se em particular como minha obra Teosofia é construída, a cada passo dado nesse livro, a visão espiritual é o pano de fundo. Nada é dito que não emane dessa visão espiritual. Porém, ao se sucederem os passos, a visão que no começo do livro se reveste de ideias científicas, ao ascender a planos superiores, tende a atuar cada vez mais na livre reprodução imagética do mundo espiritual. Essa reprodução imagética, contudo, nasce do elemento científico, tal qual a flor nasce do caule e das folhas de uma planta. Assim como a planta não é vista em sua totalidade quando considerada apenas até a floração, a natureza tampouco é vivenciada em sua totalidade quando não se ascende do sensorial ao espírito. Era, pois, meu anseio expor na antroposofia a continuação objetiva da ciência, e não colocar algo subjetivo ao lado dessa ciência. O fato de esse anseio não ter sido compreendido de início é totalmente óbvio. Considerava-se a ciência concluída com o que existira antes da antroposofia. E não havia a menor inclinação para avivar as ideias da ciência, de modo que estas levassem à compreensão do espiritual. Estavam todos sob o encantamento dos hábitos mentais desenvolvidos na segunda metade do século XIX. Não se encontrava coragem para quebrar os elos de uma observação meramente sensorial. Tinha-se medo de penetrar em âmbitos onde cada qual fazia valer sua fantasia. Essa era minha orientação interior quando, em 1902, Marie von Sievers e eu assumimos a direção da seção alemã da Sociedade Teosófica. Marie von Sievers foi a personalidade que, por toda a sua natureza, possibilitou ao resultado do nosso trabalho manter distância de todo e qualquer caráter sectário e conferir ao assunto um caráter que o inseria na vida cultural e espiritual geral. Ela era profundamente interessada em arte dramática, declamatória e recitativa, tendo nesse contexto cumprido uma formação nas melhores escolas em Paris, formação que havia conferido às suas capacidades uma bela perfeição. Quando a conheci em Berlim, ela ainda estava dando continuidade à sua formação, a fim de conhecer os diversos métodos da dicção artística. Marie von Sievers e eu nos tornamos logo profundamente amigos. Com base nessa amizade, se desenvolveu um trabalho conjunto nos mais diversos âmbitos da vida espiritual e no mais amplo círculo. Cultivar juntos a antroposofia, mas também a arte poética e recitativa, tornou-se rapidamente nosso conteúdo de vida. Só nessa vida espiritual cultivada em comum pôde situar-se o centro a partir do qual a antroposofia foi levada ao mundo, inicialmente no quadro da Sociedade Teosófica. Por ocasião de nossa primeira visita comum a Londres, Marie von Sievers tinha ouvido por intermédio da Contessa Wachtmeister, a íntima amiga de Helena P. Blavatsky, muita coisa a respeito desta e das instituições e desenvolvimento da sociedade teosófica. Estava muito bem a par do conteúdo espiritual originalmente revelado à sociedade e da maneira como esse conteúdo havia sido cultivado depois. Quando eu disse que era possível encontrar na sociedade teosófica as pessoas desejosas de receber comunicações do mundo espiritual, não quis dizer que essas personalidades fossem principalmente aquelas inscritas como membros da sociedade. Todavia, muitas delas se mostraram logo compreensivas ante minha forma de conhecimento do espírito. No entanto, grande parte dos membros eram fanáticos adeptos de alguns líderes da sociedade teosófica. Juravam pelos dogmas outorgados por esses líderes que atuavam fortemente num sentido sectário. Essa atuação da sociedade teosófica me repugnava pela trivialidade e pelo diletantismo. Só entre os teósofos ingleses eu encontrava um conteúdo interior ainda proveniente de Blavatsky e cultivado de modo objetivo por Annie Besant e outros. Eu mesmo nunca poderia ter atuado no estilo adotado por esses teósofos, mas observava o que vibrava entre eles como um centro espiritual com o qual podia relacionar-se dignamente quem quisesse levar a sério, no mais profundo sentido, a propagação do conhecimento espiritual. Não era, pois, com os membros da sociedade teosófica que Marie von Sivers e eu contávamos, mas, de forma geral, com aquelas pessoas que compareciam com o coração e o bom senso quando se cultivava com seriedade o conhecimento do espírito. Nossa atuação nos ramos então existentes da sociedade teosófica, necessária como ponto de partida, constituía apenas uma parte de nossa atividade. A coisa mais importante era organizar palestras públicas nas quais eu falava a ouvintes alheios à sociedade teosófica e que só vinham assistir às minhas palestras por causa do seu conteúdo. Dessas personalidades que assim aprendiam o que eu tinha a dizer sobre o mundo espiritual, e daquelas que, pela atividade com alguma orientação teosófica, encontraram o caminho dessa maneira, foi que se formou, no quadro da sociedade teosófica, o que mais tarde viria a ser a sociedade antroposófica. Entre as numerosas acusações que me foram dirigidas por causa de minha atuação na sociedade teosófica, inclusive oriundas dela própria, surgiu também a de eu ter usado, de certa forma, essa sociedade mundialmente conhecida como trampolim para abrir caminho ao meu próprio conhecimento espiritual. Nem de longe pode tratar-se disso. Quando aceitei o convite da sociedade, esta era a única instituição séria em que existia uma verdadeira vida espiritual. E se a convicção, a atitude e a atuação da sociedade houvessem permanecido como eram na época, nunca teria sido necessária a saída. Tanto minha quanto a de meus amigos. Teria sido suficiente constituir oficialmente dentro da sociedade teosófica a seção específica intitulada Sociedade Antroposófica. Mas, já a partir de 1906, se manifestaram na sociedade teosófica fenômenos que evidenciavam de forma assustadora sua decadência. Embora já antes, nos tempos de Helena P. Blavatsky, tais fenômenos fossem confirmados pelo mundo exterior, no início do século XX havia em seu favor o fato de que o trabalho espiritual por parte da sociedade era feito seriamente, compensando o que ocorrera em termos de incorreções. Essas ocorrências eram também debatidas. A partir de 1906, no entanto, sucederam na sociedade, sobre cuja direção eu não tinha a menor influência, atividades que lembravam os excessos do espiritismo e que tornaram necessários que eu declarasse de forma cada vez mais incisiva não haver nenhuma relação entre essas coisas e a parte da sociedade que estava sob minha direção. Essas atividades atingiram seu auge ao se afirmar a respeito de um certo jovem hindu que ele seria a personalidade na qual Cristo se manifestaria numa nova vida terrena. Para a divulgação desse absurdo, Foi formada dentro da Sociedade Teosófica uma sociedade específica denominada Estrela do Oriente. Para mim e meus amigos, era totalmente impossível aceitar os membros dessa Estrela do Oriente na seção alemã do modo como esses desejavam e como tensionava principalmente Annie Besant como presidente da Sociedade Teosófica. E por não podermos fazê-lo, fomos expulsos da Sociedade Teosófica em 1913. Fomos obrigados a fundar a Sociedade Antroposófica como entidade autônoma. Com isso, já me adiantei na descrição dos fatos de minha vida. Só que isso era necessário, pois só esses acontecimentos posteriores podem lançar a luz correta sobre as intenções às quais me liguei com o ingresso na sociedade no início do século XX. Ao falar pela primeira vez em Londres, em 1902, no Congresso da Sociedade Teosófica, eu disse, dois pontos, abre aspas, a unificação formada pelas diversas seções deve significar que cada uma delas leve para o centro o que abriga em si. Fecha aspas. E frisei enfaticamente que tensionava isso para a seção alemã. Deixei bem claro que essa seção nunca atuaria como portadora de dogmas estabelecidos, mas como lugar de pesquisa espiritual autônoma, que gostaria de buscar sintonia nas reuniões gerais da sociedade a respeito do cultivo da verdadeira vida espiritual. Fim do 31º capítulo.